Basta passar de 31 de dezembro para 1º de janeiro e vem uma animação louca de fazer tudo diferente. Talvez seja efeito placebo, mas por que não aproveitar as 7 ondinhas para se propor a efetivamente mudar?
Você também faz metas de ano novo? Elas te ajudam ou te atrapalham? É, porque se a gente faz uma lista infinita, corre o risco de chegar em fevereiro já devendo para nós mesmos. Hoje começamos um novo ritual. Vamos compartilhar as nossas metas, fazer um balanço anual e convidar vocês a fazerem metas também. Possíveis, mensuráveis e que te ajudem a conquistar um ano de 2022 melhor que o de 2021.
Amém!
Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga, e fazer metas é praticamente uma terapia para mim.
Eu sou Carol Tchoukian, comunicadora, pesquisadora de relacionamentos, e passo o dia 31 todinho fazendo ritual de ano novo. Queimo cartinha, como uva, banho de ervas e...
E esse é o último episódio do Nada Fútil deste ano. Ai, Carolzita, eu tô tão animada pra esse episódio.
Meu Deus do céu,
eu
você é uma
amo
mulher das metas.
Fazer metas, exatamente, fazer metas é o meu doutorado, entendeu?
Jura? Mas me explica as técnicas das metas, porque isso, eu sou boa das mandingas, mas eu não sou muito boa das metas, eu acho que eu faço essas coisas meio genéricas, sabe? Assim, do tipo, ai, quero um amor, quero ser mais saudável, quero... ter mais paz.
Não,
e daí é
jamais. Dificulta bastante. Não, as minhas metas, elas têm várias categorias, claro. E também, elas são sempre mensuráveis. Então, assim, por exemplo, se a minha meta é fazer mais exercícios. Isso não é uma meta, entendeu? Isso é um objetivo. Uma meta é fazer exercícios todos os dias por 6 meses. Porque, assim, se você não foi um dia, já não cumpriu aquela meta, entendeu?
Maravilhoso.
Então, eu faço isso para absolutamente tudo. Ah, eu quero estudar mais espanhol. Não, eu quero chegar no nível X de espanhol até o mês tal. Porque daí eu vou transformando essas metas em pequenas ações, né? Então vão virando degrauzinhos. Quando é uma coisa muito distante, como por exemplo, ah, eu quero passar no doutorado no final do ano, passar no doutorado é uma meta que não depende diretamente de mim. Agora, o que eu posso fazer é, eu vou aplicar para X programas de doutorado, eu vou fazer o TOEFL até a data tal, eu vou contratar uma consultoria, né? Então eu vou transformando esse objetivo, esse sonho, em ações possíveis e mensuráveis daquilo. Tipo, ah, se eu quero um hábito novo. É, por exemplo, há alguns anos eu botei na minha meta que eu queria passar protetor solar todos os dias, toda vez que eu saísse de casa. E daí eu botei assim, toda vez que sair de casa para mais de um quarteirão, passar protetor solar. Não é isso. Outra meta também que eu já botei, eu queria ter uma postura mais reta. Daí eu coloquei toda vez que eu me lembrar, endireitar a postura. Porque eu não posso ter a certeza que eu vou estar sempre reta, mas eu... Toda vez que me lembrar, vou endireitar a postura. Então, é isso, é transformar em algo que seja possível, em uma ação, em um prazo menor, né? Porque um ano, você ali em fevereiro, você faz, ah, eu faço isso em outubro. Não, eu transformo a meta em 3 blocos, né? Que é o primeiro trimestre, o segundo trimestre, o terceiro trimestre. Então, mulheres nada fúteis, estejam prontas para esse novo ritual que a gente tá começando aqui pra falar sobre metas. Vocês já estão vendo que eu tô animada.
Muito! Não, isso é uma coisa que você falou, que eu tô me propondo. É uma meta para este fim de ano, que é isso de aterrizar as metas e puxar pra gente. Porque eu acho que, né, a gente mistura meta com desejo, é isso que você falou. Então, muitas pessoas falam, ah, eu quero mudar de emprego, eu quero arranjar
um
namorado.
Eu quero ser promovida.
É, eu quero emagrecer.
Exato!
E assim, tem coisas que dependem dos outros. Então assim, putz, eu quero arranjar um namorado. Não depende de você, mas... Então qual é a meta? Eu vou entrar em 2 aplicativos de date e vou me propor a...
Exatamente.
Todo dia, meia hora, olhar no aplicativo.
Eu não vou fugir quando eu sentir que estou me interessando. Né? Porque isso é uma coisa que você pode fazer ativamente, né? Então, é isso. Você não pode garantir que outra pessoa vai namorar você. Mas dá pra garantir diferente como você vai agir, né? Ou tipo, ah, eu vou sair.
É, e eu acho que quando a gente aterriza nisso de eu tô fazendo a minha parte, mesmo se não passar no doutorado, mesmo se o namorado não vier, você consegue perceber a sua mudança. E eu acho que isso é muito legal, porque você não se sente frustrada. Senão, assim, eu fico vendo quantas listinhas de Réveillon, entra ano, sai ano, você fala, meu Deus do céu, mais um ano que eu queria esse negócio e não rolou. E daí você já entra no próximo ano em dívida com as suas metas do ano anterior. E uma coisa que eu tenho aprendido muito também é de talvez diminuir as metas, não é dobrar a meta, né? Igual fala, chegou na meta, dobra a meta. Você falou isso dos quarters, a Passa, que é a minha agente, que eu amo, Passa, se você ouvir, um beijo para você. Eu cheguei lá assim, ah, vamos fazer o planejamento de 2022. Eu queria fazer tudo até fevereiro, sabe? Assim, ah, quero lançar um livro, quero não sei o quê, quero uma pesquisa. Eu falei, calma, vamos pôr uma coisa por trimestre?
Período, sim.
Isso obriga a gente a escolher.
Fazer aquela coisa.
Porque eu acho que também tem esse, né? Da, como diria Roberto Carlos, daqui pra frente tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser gente. A gente quer fazer um extreme makeover na nossa vida. E daí é tanta meta que os riscos da gente não cumprir e terminar janeiro miserável são muitas. Então, poder falar o que, que eu escolho, isso é um exercício também de priorizar. Falar, tá bom, no começo do ano isso vai ser mais importante pra mim. No meio do ano isso, no, né?
Nossa, eu acho totalmente isso, assim. Eu tinha antes tanta meta que dava pra 3 páginas, há muitos anos, né? E aí, eu acho que quando eu tinha uns 22, mais ou menos, eu sentei e falei, olha, eu tô nas mesmas metas há 3 anos, porque simplesmente tem meta demais. Mesmo quando eu cumpro muito, parece que eu falhei, que eu fracassei no final do ano. Então, peraí. Dessas metas, quais são as essenciais? Aquelas que, se eu terminar o ano fazendo essas especificamente, eu vou terminar feliz. Porque, podem prestar atenção, se a lista é muito grande, tem algumas que não fazem tanta diferença assim. Que são assim, nossa, você realizou, mas não teve aquela... Nossa, que vitória que foi isso. Aquela sensação de realmente eu cheguei lá, eu conquistei isso, eu consegui... É, aderir a esse hábito, por exemplo. Então, não dá, de fato, a sensação de sucesso que você precisa ter para cumprir as próximas metas, né? E é isso, reduzir a lista, reduzir as categorias. Você não vai cumprir metas em 20 categorias da sua vida. Quais são as mais importantes naquele ano, né? A gente separou algumas aqui, que são as nossas, e a gente vai compartilhar, no máximo, 2 metas por cada categoria, que é para reduzir, para exemplificar e para inspirar vocês, para trocar com vocês. E no final desse episódio já vai ter layout lá no nosso Instagram para vocês compartilharem as metas de vocês também e repassarem, fazerem esse processo de projeção mesmo de um 2022 melhor do que 2021.
E, gente, vamos roubar as metas uns dos outros, assim, sem moderação.
Sem problema.
Isso é muito bom, né? Às vezes você fala, nossa, essa meta é muito maravilhosa, também eu quero também. Total,
exatamente.
Não tem exclusividade nas metas.
Zero ciúmes de metas, concordo plenamente, Carolzita.
Começando pelo trabalho, porque nós duas somos duas workaholics loucas. Quais são suas metas de trabalho, dona Clara?
Ai, Carolzita, pensei muito e consegui reunir 2 metas específicas nas 2 prioridades que eu vejo assim no meu ano profissionais. Uma é que eu quero lançar 2 novos cursos. Um já está sendo gestado e vai sair logo em janeiro. Então, eu pensei que ia ser um roubo botar na meta do ano. É uma coisa que eu sei que vai rolar em janeiro. Então, eu botei lançar 2 novos cursos. Eu sei que um vai rolar em janeiro. O outro, eu ainda não sei, mas pretendo que seja no primeiro semestre. E sei que o de janeiro vai ser focado para feminismo para iniciantes. Vai ser um manual da feminista. E o outro, eu acho que vai ser relacionado a conteúdo, mas ainda está em aberto. E você, Carolzita, conte uma, depois eu conto outra.
Olha, uma meta para o ano é eu fazer um plano de negócios mesmo para os soltos.
Adorei.
Então, olhar ele como um negócio e fazer um plano de projeção de 1 ano, 5 anos, para eu poder ter essa clareza de, assim, aonde eu vou investir o meu tempo e o meu dinheiro e otimizar os meus recursos. Porque eu acho que eu fico querendo criar um monte de coisa e abrir um monte de frentes. Isso me gera um pouco de rouquidão, como estou aqui, uma leve gastrite, um desespero de achar que eu tô fazendo as escolhas erradas. Então, fazer um plano de negócio acho que vai me ajudar a ter essa clareza, sabe? Assim, a colocar toda a criatividade no Excel e ter um pouco de paz também. E poder daí mensurar mesmo o que foi sucesso, o que não foi. Porque se a gente não coloca esse plano, você sempre vai achar que você tá aquém ou fazendo as coisas erradas. Então, essa é uma primeira meta de trabalho de 2022.
Eu já vou roubar essa meta, entendeu?
Eu vou super aplicar
essa meta. Achei absolutamente maravilhosa. E eu acho que dá para aplicar com exercícios da futurologia mesmo. Depois eu posso te passar alguns exercícios que a gente pode aplicar juntas aí nesse plano de negócios.
Quero muito!
É tudo. E a minha próxima meta é encontrar a agente literária com a qual eu quero trabalhar. E daí, dentro disso, né, óbvio, não é eu vou fechar com essa pessoa, porque eu não sei se essa pessoa vai fechar comigo, mas eu preciso fazer essa pesquisa, eu preciso entrar em contato. Esse processo aí de encontrar a agente literária está na minha meta, uma meta principal para o meu livro, que já está traduzido, revisado, pronto para sair.
Maravilhosa!
Então vamos para a próxima categoria? Você tem mais alguma?
Vamos. Não, podemos ir para a próxima.
A próxima é a categoria de educação, que para mim é sempre a categoria mais importante do ano, pelo menos nos últimos muitos anos. E eu quero saber, você, Carolzita, qual é a sua meta dentro de educação?
Eu vou fazer formação em psicanálise. Tô muito feliz. Então, a meta é começar o estudo da psicanálise. Já tô aplicando pro curso de formação. E fazer mais um outro curso de TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental. Tem uma escola americana que chama Instituto Beck, que até a Maria Rocha, que já participou aqui do Nada Fútil sobre compulsão, se vocês não ouviram, vale ouvir o episódio com ela. Ela fez os cursos lá e me indicou. Então, a meta também é fazer um curso online sobre Terapia Cognitivo-Comportamental, para eu poder ter as duas ferramentas e aprofundar, ter ainda mais embasamento nos meus conteúdos.
Nossa, eu amei! Eu já super falei isso para você, né, Carolzita, que ia ser demais se tivesse essa outra camada, né? Mais uma camada para sua experiência, para o seu conteúdo, para tudo que você tem para oferecer. Então, eu vou estar torcendo demais, eu acho que você vai amar.
Que linda! E é muito louco, né, Clá? Porque, assim, a formação em psicanálise são 4 anos, né? Você fala, meu, 4 anos... Será que eu quero me comprometer com um negócio por 4 anos? Eu sou a louca que faz a academia naquele plano do débito automático do cartão, que se você quiser cancelar no mês que vem, você não se comprometeu. Mas tem coisas na vida que você vai ter que se comprometer.
Tem que se comprometer,
né?
Comprometer. Fala, exatamente.
Vamos lá, 4 anos. E depois, se eu mudar de ideia, eu tranco e volto.
Mudou de ideia. Pronto, exatamente. E ainda tem uma coisa que hoje você tá pensando como a Carol do presente, né? Mas a Carol do futuro vai querer ter a formação em psicanálise. Pra isso acontecer,
Sim.
A Carol do presente precisa se comprometer, né? Tipo, não existe só, ai, bati aqui e pronto, apareci lá com o curso de psicanálise. Se é isso que você quer fazer, não importa se são 4 anos, se são 5 anos, se são 10 anos, alguma hora a gente vai ter que começar.
Tem que começar, né? Total.
A minha meta, eu tenho duas. Eu quero, primeiro, chegar ao nível avançado em espanhol. Agora, em 2021, eu queria chegar no intermediário. Bati o intermediário. Próximo ano, quero chegar no avançado. E eu quero me inscrever em ao menos 3 programas de doutorado fora do Brasil. Então, Carolzita já sabe que esse é um plano real, assim. É óbvio que eu só posso ir se tiver bolsa integral. Então, por isso que eu não vou me inscrever em um e torcer para acontecer, né? Eu vou me inscrever em pelo menos 3. E aí sim, torcer para acontecer, considerando todas as muitas coisas de esforço que eu vou fazer para que isso aconteça.
Maravilhosa! É engraçado, né, isso do doutorado. Você... Conta pra... Eu achei muito... A Clara me contou toda essa jornada dela. E é legal você... Eu queria que você contasse pra eles um pouquinho. Tipo, como você já começou essa meta lá atrás e se planejou pra isso, né?
Nossa, nada fúteis. Vem de longe.
Não, porque é muito bom. Eu acho que esse é um puta exemplo seu que pode inspirar as nadafúteis a falar como é que você constrói passo a passo. Não é assim, ah, eu vou aplicar no doutorado, como é que faz? Né? Você foi construindo passo a passo disso.
Foram meses de trabalho em relação a isso. Olha, no ano passado eu coloquei como meta buscar. Buscar sobre programas de doutorado, programas de mestrado. Eu queria entender, eu ainda não sabia como ia estar a pandemia, né? Pensem que eu não fazia ideia. Eu não queria ir para um mundo em que, por exemplo, eu fosse mudar de lá e fazer EAD, entendeu? Não faz sentido nenhum eu fazer doutorado EAD em outro lugar, pagando em dólar, pagando em euro. E afins, aí eu faço aqui, né? Então, eu coloquei ali no final de 2020 para eu pesquisar, para eu entender. E aí eu comecei a pesquisar, inicialmente o meu foco era mestrado, só que quando eu fui ver todas as especificações, eu tinha muito mais do que estavam pedindo para um aluno de mestrado. Então eu fiz, bom, então meu perfil é doutorado, vamos mudar a meta. Daí mudei, redirecionei a meta para ir descobrir quais eram as coisas que eu tinha que fazer para conseguir aplicar para o doutorado. Então, você tem que ser aceito por orientadoras já antes de aplicar na universidade. Então, isso eu já fui. Né? Eu entrei em contato com as orientadoras, elas disseram o que, é que eu precisava fazer, daí eu fiz o rascunho do projeto de pesquisa, daí eu voltei, daí eu fiz o CV. Enfim, foi essa ida e volta de etapas do que eu tinha que fazer para aplicar no doutorado. E agora eu tô nessa etapa que realmente eu preciso só aplicar. Eu já tenho os orientadores que aceitaram, que me aceitaram, e agora eu tenho que ser aceita pelas universidades e pelos processos de bolsa, né? Que ainda é outra camada. Eu nem botei aqui, por exemplo, receber uma bolsa, porque realmente não é algo que eu possa garantir que eu vou receber uma bolsa. Eu posso garantir que eu vou me inscrever.
Muito bom. E pensando em autocuidado, né? Porque autocuidado, cada vez mais se fala, né, sobre a importância do autocuidado. E eu acho que realmente ele é muito importante, mas autocuidado é muito mais do que skincare, né? Assim, ah, passar o protetor, como você faz, é super importante. É. Mas eu acho que tem outras coisas que o buraco é mais lá embaixo, por exemplo, terapia, guardar o dinheiro para seguir fazendo terapia é autocuidado. Então, pensando em autocuidado, quais são suas metas de autocuidado?
Carolzita, eu coloquei uma meta que é algo que, se eu cumprir, eu vou estar muito feliz. Eu com certeza vou ter me cuidado em 2022. Que é, eu quero delegar e confiar tarefas menos essenciais a outras pessoas. Então, como que eu transformei isso em uma ação que eu já sei que eu vou fazer? Eu quero contratar uma pessoa para minha equipe. Contratar alguém que lide com essas tarefas. Pode ser uma secretária eletrônica, pode ser uma social media, talvez, mas alguém que fique com tarefas menos essenciais e que me abra espaço, abra tempo para eu focar no que é realmente fundamental, tá? É o livro, é o doutorado, são os conteúdos tipo análise pop, que só eu posso fazer. Só eu posso fazer a análise pop, que só eu tenho esse repertório, né? Mas tem outras coisas que não. Uma edição aqui, outra edição acolá, né? Um design. Por que que eu tô fazendo, gastando às vezes 2 horas em design de Canva, sendo que tem um designer que provavelmente faria em 20 minutos, sabe?
Total, é isso. Total.
Conseguir delegar e realmente confiar, porque acho que esse foi um processo que nós duas tivemos esse ano, né? De pensar o que que a gente podia delegar, como que a gente podia confiar, mas eu ainda não cheguei lá. Eu ainda sou a pessoa que tá ali revisando a vírgula, que tá revisando o acento, que tá, nossa, mas essa foto específica, assim, é isso, esse é o meu autocuidado. E o
isso,
seu, Carolzinha?
Eu vou dizer, isso foi um super ganho também, Nicole, se estiver ouvindo aqui, que a Nicole é quem cuida das minhas redes sociais, maravilhosona, e rolou isso, do tipo, a gente, rolou um papo do tipo, mas você quer uma agência ou você quer uma designer? Porque eu era tão controladora, e às vezes você tem que falar, cara, confia. Confia nos outros, é um exercício que para nós control freaks...
Pretendo conquistar isso, isso em 2022.
E acho que também, sabe o que é muito legal? Essas metas de mudança, é a gente não esperar estar pronta e achar que vai ser tranquilo, sabe? Então é isso, tá bom, vou delegar. Não é assim, ah, eu vou delegar, tô plena. Vou delegar. Você vai ficar com gastrite, você vai ficar desesperada, você vai ficar na dúvida. E é ir apesar disso, né? É combater todos esses fantasmas, porque isso eu vejo muito, né? Eu tô aprofundando cada vez mais nos estudos de comportamento e a própria neurociência fala isso. Não vai a nossa cabeça, ela tá, o cérebro, ele tá programado para achar padrões. Então você vai usar os mesmos caminhos neurais. E aí, se você acha que as coisas podem dar errado, se já deu errado com o fornecedor, você vai ficar buscando esses indícios. Então também é um treino. Tipo, não vai ter essa virada de chave. O que a gente precisa exercitar é outros caminhos, apesar das neuroses. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu já estou exercitando nesse segundo semestre todo, que eu quero levar como meta para 2022 de autocuidado, que é estar cada vez mais atenta a esses meus padrões fatalistas e vitimistas e poder respirar fundo e falar, tá bom, que outra interpretação possível é para essas situações e que outra ação eu posso ter. Então é quase, né, um exercício de mindfulness emocional. E para mim tem isso do parar de ocupar toda a minha agenda com trabalho, que eu amo meu trabalho, mas é também assim, é uma das metas é deixar as noites livres. Então, assim, vai ter um
maravilhoso,
dia...
Maravilhoso, Carolzita. Porque maravilhoso.
Eu avanço trabalhando à noite muitas vezes. Então, agora, assim, vai ter minha segunda confraria. Então, toda quarta-feira é dia de eu dar aula. Mas as outras noites, eu quero que elas estejam livres. Pra eu poder paquerar, pra eu ver série. Não pra eu falar, tive mais uma ideia, vou adiantar um texto. Vai ser difícil, mas
vai
é uma
bem
meta.
Bem difícil. Nossa, eu amei, Carolzita. E essa aí que você falou dos padrões, né, de vitimismo, etc. Eu tive uma meta há alguns anos que era assim, não assumir o pior. Essa foi a minha meta, não assumir o pior das pessoas, das coisas, das situações. Então, antes, por exemplo, se alguém me respondia de alguma forma que eu lia como grossa, eu já entendi. Essa pessoa foi grossa porque ela não gosta de mim, porque toda uma corrente de coisas. E às vezes é porque ela estava numa reunião, entendeu? Então, foi uma meta ali que eu fiz há uns 6 anos, mais ou menos, que mudou muito o meu jeito de me relacionar com as pessoas. Não assumir o pior, vou esperar essa pessoa me explicar, vou dar tempo pra essa pessoa, vou perguntar antes de falar, por que você tá me tratando assim? É tipo, tem alguma coisa acontecendo, né? Ou eu percebi errado, ao invés de já assumir que as coisas estavam acontecendo. E nossa, amei essa meta, e amei a meta das noites livres, mas ainda não tô nela, ainda não cheguei lá. Mas vamos mudar pra próxima categoria, que é afetos. Qual a sua meta relacionada a afetos em 2022, Carolzita?
Tornar mais frequente, então ver pelo menos uma vez por mês, grupos de amigas antigas que eu tinha meio descolado. E agora, por exemplo, eu tive encontro de 20 anos de formado da escola, encontro de 15 anos de formado da faculdade. E são pessoas tão maravilhosas. E acho que assim, eu fui morar no Rio e daí tava meio isso de momentos de vida diferente. E eu mesma afrouxei o laço, assim. Acho que elas muitas vezes me chamaram e eu não ia. E daí você reencontra essas pessoas e fala, cara, elas são incríveis pra mim. Então isso é uma meta de, assim, pelo menos uma vez por mês eu encontrar essas amigas antigas, porque acho que tem um lugar de... Eu amo fazer amigos novos, mas tem um lugar de pertencimento naquelas pessoas. E por mais que seja todo mundo diferente, a gente se conhece, que me nutre muito. E que eu vi que talvez eu me afastei, porque eu tava com um monte de questões julgando a minha própria vida, né? E daí você fala, não, quero voltar. Então, uma vez por mês, quero voltar a encontrar essas pessoas.
Ai, eu amei, Carolzita. Tem um texto no meu blog que viralizou, foi um dos primeiros textos que viralizaram, que era amigos que são amigos voltam. Você tá nesse processo de retorno para suas amizades. Nossa, achei lindo, maravilhoso. E a minha meta de afetos também tá relacionada à amizade, que é, eu quero ver ao menos 2 amigos por semana. Muito corajosa.
Nossa,
tá?
Muito!
Na minha meta, eu quero ver ao menos 2 amigos por semana. Não tanto, e eu vou dizer por quê. Porque eu vejo religiosamente o meu melhor amigo toda semana. Então, na verdade, é só adicionar um amigo aí nessas minhas semanas. É algo que eu senti falta durante a pandemia. Eu não sou uma pessoa de, nossa, muitos grupos, de multidão, de rolezão. Não sou, mas... Eu ali, eu e mais uma pessoa, eu e mais 2 pessoas, é algo que recarrega as minhas energias e não toma as minhas energias como certos rolês fazem. Então, quero fazer isso por mim em 2022.
Ai, que maravilhoso. Olha aí, gente. Os afetos vão muito além do amor romântico, né?
Hábito. A coisa que você quer mudar em relação a hábitos em 2022. Qual é a sua, Carosita?
Eu já falei aqui, né, que eu tenho transtorno alimentar e acho que talvez um hábito que eu quero mudar é me permitir comer pelo menos uma vez por mês alguma coisa que eu queira sem culpa. Porque acho que hoje eu fico com muita, muita culpa sempre. Eu quase não como mais, assim. Eu sou mesmo uma pedreirinha fit. Eu me emociono quando eu como berinjela real, oficial. Mas eu quero poder até voltar a me conectar, ter vontade de tomar um sorvete, de sei lá, o que eu quiser. Então, assim, trazer pelo menos uma vez por mês uma coisinha que me faça bem. E acho que eu quero voltar a correr no parque, porque isso me faz super bem também. Então, quero voltar a correr no parque no final de semana.
Adorei, Carolzita. Por incrível que pareça, uma das nossas categorias vai ser uma meta para uma amiga, né? Eu tinha colocado exatamente isso. Eu tirei, porque eu falei, putz, mas é transtorno alimentar. É uma coisa que eu não sei se ela vai ter o controle suficiente para ter uma refeição por mês que seja sem culpa. Então, eu tirei para colocar outra meta mais possível. Você acredita? Mas, enfim, estou torcendo para que role e pode contar comigo aí nessa refeição livre sem culpa.
Maravilhoso!
O meu hábito, na verdade, é o contrário. É muito engraçado. Carolzita quer uma refeição livre, sem culpa, por mês. E eu quero ter uma reeducação alimentar junto com a nutróloga. Eu já agendei para janeiro. Eu acho que nesses últimos 2 anos... eu realmente me desconectei, assim, disso. Eu comecei a fazer exercício, eu mudei outros hábitos, eu melhorei muito em 2021, mas em 2022 eu quero seguir o protocolo de uma nutróloga. Essa é a minha meta aplicável, mensurável. No final dos X meses, eu vou ter cumprido ou não. E é isso que eu quero fazer em 2022. Eu acho que eu tenho pensado muito em saúde como algo mais holístico, né? E eu quero ser muito saudável na minha velhice. Eu quero ser aquela velhinha que anda sozinha, que faz as coisas sozinha, que tem independência, que tipo, é emancipada da família, assim. E eu fui quebrando essa emancipação na minha velhice em atitudes, tá? Então, eu preciso fazer exercício. Eu comecei a fazer exercício. Eu preciso exercitar a minha mente de tais formas. Comecei a fazer isso. Eu preciso de terapia. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Eu fui fazendo essa composição da minha liberdade na velhice, na minha saúde a longo prazo. E a alimentação tem que estar lá. Eu já tenho hábitos que são saudáveis, por exemplo, eu praticamente não bebo nada, eu não sou de fritura na semana, eu como muito mais peixe do que carne, enfim, tem essas coisas, mas não são suficientes para pelo menos fazer o máximo que eu posso fazer para ser saudável no longo prazo. E é por isso que em 2022 eu vou cumprir o protocolo de uma nutróloga, de uma médica em relação à minha alimentação.
E agora falando das coisas que a gente quer mandar um beijo e tchau. E deixar em 2021.
Nossa, a coisa que eu quero dar tchauzinho é passar meses sem um único dia de descanso. Eu quero descansar uma vez por semana, olha só, não são as noites livres ainda, mas eu quero descansar ao menos uma vez por semana, nem que seja uma tarde, mas tem que ser uma tarde inteira, assim, não pode ser, 2 horas de descanso, 3 horas de descanso. Para alguém que tem toque e que é completamente focada no tempo e na produtividade de um jeito que é transtorno mesmo, é como Carolzita, entendeu? Carolzita tá tentando uma vez por mês ter essa refeição com menos culpa em relação ao transtorno alimentar. Então, eu tenho uma vez por semana, eu quero descansar ao menos um turno. E é isso. E eu não sei, entendeu, gente? Vai ser um esforço, vai ser sofrido.
É muito difícil, gente. Vocês acham? A gente é um pouco louca nisso. É isso, tipo, quando vê...
Tem muitos meses, teve assim, de passar 5 meses sem ter uma tarde inteira de descanso. Não pode não, ser
e
normal,
acho que
entendeu?
A pandemia acelerou isso, né? Porque como a gente não podia sair, você tá em casa, você fica trabalhando, assim. Teve bastante gente
foi
que procrastinou, mas a gente que é
workaholic
control freak...
Sim, porque antes eu tinha um balanço maior, assim. Por exemplo, eu encontrei uma amiga recentemente, que eu não via desde o início da pandemia, e ela foi me descrever como a amiga política. Aqui tem vários amigos, aqui encontra, não sei o que. Eu fiquei assim, meu Deus, como que 2 anos mudaram completamente isso, assim. Eu vejo a minha agenda, não consigo encaixar o tempo que eu tinha antes. Cadê o meu tempo? Cadê o meu tempo que não é de produção? Eu não sei, mas em 2022 pretendo achar nem que seja um pouquinho.
Eu quero lotar menos a agenda de coisas, porque eu acho que assim, eu tenho esse complexo de supermulher, então eu já crio metas impossíveis pro dia, então assim, eu já vou dormir mini com taquicardia, e daí assim, sei lá, se eu for dormir cedo, ao invés de eu pensar ah, que bom, então, que eu vou dormir cedo, vou dormir mais horas, vou descansar. Eu já penso assim, e se eu antecipar o despertador 1 hora, que daí eu faço a ginástica mais cedo, que daí já dá pra caber mais um assunto. Então, é que eu não sou organizada, tipo a Clara, que faz a agenda no Excel com as coisinhas, né?
Os blocos, sim.
Mas se tivesse, a minha seria toda blocada, assim, do trabalho. Então, é um pouco colocar menos atividades nos dias, pra estar menos atrasada. Eu sou sempre atrasada, porque óbvio, eu acho que eu vou dar conta de tudo, e daí isso me gera sempre ansiedade. Então, acho que o que eu quero deixar pra trás é esse complexo de supermulher que quer dar conta de tudo pra hoje. É assim,
Carosita,
cara,
eu acho que essa meta não tá mensurável o suficiente. Tipo, né? Não lotar a agenda. O que que é não lotar
a
agenda?
Olha, meu
problema,
esse é meu problema mesmo, né? Aterrizar.
Precisava ser assim, vai ter no máximo 5 coisas, eu colocar até 5 blocos na agenda, usar até 5x horas na agenda para trabalho, sabe? Colocar alguma coisa que seja realmente possível, porque se, por exemplo, se hoje você lota o dia inteiro até a noite, até, sei lá, meia-noite, vamos dizer, e você começar a fazer 10, beleza, lotei menos a agenda, entendeu? Não, tem que ser algo mais mensurável mesmo.
Nossa, é verdade. Eu vou fazer essa lição de casa.
Fica aí a lição de casa para mensurar o lotar a agenda. Agora sim, vamos para minha categoria favorita, que é o bilhete premiado. Que é aquela coisa que se acontecer, você vai estar, não, 2022, que ano maravilhoso foi esse, porque aconteceu essa coisa X. Importante, a regra é, não pode ser um absurdo nível ganhar na Mega Sena, não pode ser algo que dependa de outra pessoa, não pode ser um milagre. Nossa, no próximo ano eu quero virar a Adele, eu quero ganhar um Oscar. Não, não é isso. É dentro da realidade, o que aconteceria e você ficaria assim, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo, isso é incrível. Conta aí, Carosita.
Ai, nossa, posso falar, sendo totalmente sincera, é muito difícil, né? Porque assim, o nosso bilhete premiado, eu que tenho voz supersticiosa, fica assim, ai, mas você vai falar, vai que vem mal agouro, sabe?
Não então, vai vir, todo sincera. Mundo aqui tem boa energia.
Não, não, não. Ah, eu sei, mas eu vou ser muito sincera, que eu vou falar, eu tenho um bilhete premiadão que eu vou ficar guardando pra mim. Porque dá esse medo, ai, gente, juro. Mas eu acho que um bilhete premiado, que é bem bilhete premiado, assim, que eu ficaria muito feliz se terminasse 2022 com ele, é palestrar num TED. É fazer um TED sobre amor. Isso seria um bilhete premiado, viu? Eu quero. Universo, nossa, eu quero um TED. Agradeço pelo TED realizado. Já tem que agradecer como se tivesse rolado.
Nossa, Carolzita, eu amei. TED tá entre as coisas que eu super quero fazer na vida, mas o meu bilhete premiado do próximo ano não poderia ser outro. Se não, passar no doutorado com bolsa integral. Completamente, tudo pago, né, os gastos, a tuition, tudo pago pra eu estudar fora, pra eu fazer isso que eu amo fazer, que eu faço todos os dias de graça e que faço também profissionalmente como pesquisadora. Então, esse é o meu bilhete premiado do ano de 2022, mas estamos aceitando o TED também, tá? Obrigada, universo!
Muito bom! E agora que a gente já fez várias metas, gente, quando acabar esse podcast eu vou pegar um caderninho novo e fazer esse exercício da aterrissagem. Porque eu tô vendo que eu ainda tô nesse lugar meio do badabauê, das ondinhas, gente. Agora, que meta? Agora a gente vai dar uma meta uma para a outra. Então você já pega o seu grupo de WhatsApp das amigas e manda, faz uma corrente do bem de metas. Então, uma meta para sua amiga. Clarita.
Ei, eu tenho uma meta maravilhosa. Não tem nada a ver comigo. E é, a minha meta, Carolzita, é a gente se encontrar todo mês e não ser sobre trabalho. Toma essa.
Ai, amo! Amo, amo. Eu, meta topada, meta topadíssima.
Vai ser maravilhoso. Nada fúteis, eu amo encontrar a Carolzita.
Nossa,
mas muitas
gente,
vezes a gente se encontra, a gente se fala e é muito focado em trabalho, né? A gente passa assim horas falando sobre trabalho e daí em determinado momento, geralmente eu falo: Carolzita, vamos parar de falar de trabalho.
Nossa, gente, eu tenho que parar de falar de outra coisa? Trabalho na minha vida, é. Pelo amor de Deus.
Essa é uma meta pra você, que também é uma meta pra nós, que também está conectada, olha só que espertinha, com a minha meta de encontrar ao menos dois amigos por semana.
Amo,
né?
Olha aí, isso é que é uma mulher organizada nas metas.
Reciclagem de metas, exato. Uma conecta a outra, tudo maravilhoso. E também está conectada com a sua das noites livres, né?
Então, sim. Então elas são super factíveis. A sua meta, que eu pensei, é se permitir um dia por mês sem saber o que, que ele vai acontecer. Sem nadinha no Excel. É tipo, deixa eu acordar e ver o que, que pode rolar. Que pode ser num fim de semana, porque durante a semana a gente já sabe que não vai rolar. Mas sabe assim, de não programar esse dia do fim de semana. Acordar e pensar, eu sei, é difícil, mas é uma meta. Um dia por, pode ser um dia por trimestre, vai, bimestre, pra gente
vamos
começar.
Vamos de um dia de bimestre, vamos de
um dia de bimestre. Vou pegar um dia, ou um sábado ou um domingo, porque esse dia de semana não vai rolar, e falar assim, não vou programar esse dia, vou acordar e vou deixar pra ver o que é que eu quero fazer.
Meu Deus, Carolzita, eu juro que a minha barriga deu uma revirada quando você falou assim, ah, uma vez por mês sem organizar na agenda. Minha barriga imediatamente fez...
Eu sei, é difícil!
Então vai ser complicado, mas eu prometo tentar pelo menos uma vez por
bimestre. De puro deleite, um dia de puro deleite.
Nossa, de deixar a vida me levar. Se tem uma música que não tem a ver comigo, é deixar a vida me levar. Mas amei, achei uma meta corajosa, audaciosa, que eu pretendo tentar cumprir.
Maravilhoso.
Então vamos para aquele momento do balanço.
Vamos.
E vamos falar sobre expectativa versus realidade, né? Até porque no próximo ano a gente vai fazer esse mesmo episódio e falar sobre as metas. Cumprimos as metas, não cumprimos as metas, o que rolou, o que não rolou. E vamos começar esse ritual falando sobre 2021. Carolzita, o que você que esperava e não rolou? E o que você não esperava e rolou em 2021?
Olha, eu esperava que eu fosse ter uma estabilidade financeira com aportes de coisas de marcas, com soltos, que a gente fosse ter um calendário de cursos, porque eu tinha começado... a fazer cursos online com o André. Então, eu esperava estabelecer esse tal plano de negócio esse ano. A gente estava nesse movimento. E aí, o que eu não esperava, gente, que rolou foi uma separação.
Verdade.
Mas eu também, assim, eu tenho feito... Eu e meu caderninho da gratidão temos feito agradecimentos todos os dias. E assim, que eu não esperava que rolou e que eu sou muito grata. Eu me reconstruí sozinha, eu tô falando cada vez mais de amor e acho que assim, a minha audiência amadureceu, eu amadureci, o canal amadureceu, então é muito legal ver esse lugar assim, de eu tô falando mais de relacionamentos e de amor, e foi uma coisa que foi indo assim, não foi planejado. Eu não esperava que a gente ia lançar um podcast e rolou, e eu amo ele.
Foi maravilhoso, assim.
E tá no meu caderninho da gratidão. Todo dia, eu tô morando sozinha e eu não esperava, não sabia se ia ser possível, pandemia, crise, e rolou, e eu sou super grata. Eu fiz a Confraria do Amor, que é essa minha comunidade fechada. E assim, cada encontro, cada dia que eu troco com os alunos, mais me enche de alegria. Eu falo, cara, é isso, assim, eu quero falar sobre o amor. E eu tô escrevendo na Glamour agora, que é uma publicação que eu amo. E eu tô muito feliz de estar lá. É muito legal. E assim, e eu precisei passar por meses de vela violeta e sono e tristeza e passou, né? Então, assim, é óbvio, sempre vai vir a tristeza, mas assim, é muito importante a gente olhar e falar, cara, vieram outras coisas muito boas também, né? Então, talvez o caminho que eu achei que eu ia trilhar não rolou, mas estão rolando coisas lindas e pessoas incríveis.
Ah, eu amei, eu tô muito feliz de fazer parte do seu ano, de ter entrado pra sua vida, basicamente. Porque, amiga, é isso, entendeu? Entrei na sua vida e não tenho nenhum plano de sair.
Eba!
Então, deixa eu pensar, o que que eu esperava e não rolou? Eu coloquei só uma coisa, eu pensei em uma coisa muito específica, porque era o que eu esperava muito, e não rolou, e eu, assim, até agora não rolou, não tenho nenhuma previsão de rolar, que é o selinho de verificação no Instagram. Cadê esse selinho?
Muito
entendeu?
Bom.
Tava na minha meta do ano passado, eu ia atrás disso, eu tentar e tal, e daí eu tentei, eu falei com um gerente dentro do Instagram, enchi lá os formulários e simplesmente não rolou, não dependia de mim, eu fiz o que pude, mas não rolou selinho de verificação. E como o meu conteúdo é polêmico, é um conteúdo que tá sempre em risco. Então eu quero muito esse selinho de verificação para eu ter contato com o Instagram direto, para as pessoas denunciarem a minha conta não cair, porque de tempos em tempos aparece um aviso, a sua conta está em risco porque você não cumpriu as diretrizes do Instagram por discurso de ódio. É o meu discurso de ódio, é criticar o discurso de ódio, entendeu? É uma coisa, quero ser linha de verificação, não consegui em 2021, quem sabe em 2022. E não esperava, e rolou, rolou, porque era o podcast, eu esperava e rolou o podcast, não rolou como eu imaginava, não foi nada assim que eu tinha realmente, eu sabia exatamente como é que ia ser o podcast, simplesmente rolou, a gente conversou, fez, então vamos no próximo mês, e rolou no próximo mês, mas tava ali nas minhas metas, ter um podcast, e rolou o podcast, mas que eu não esperava e rolou foi o prêmio Mindshifters, que foi um prêmio nacional.
Chique!
De inspiração das 10 profissionais que estão mudando o mercado brasileiro. E eu estava lá e eu realmente não esperava, porque eu não me inscrevi, eu não fazia ideia do que estava rolando. E quando chegou para mim, eu já tinha sido nomeada, já tava recebendo o prêmio, me mande aí o endereço que eu vou te enviar o seu troféu. E eu tipo assim, como assim? Foi tudo. Então, esse prêmio não esperava e rolou. E outras coisas que não esperava e rolaram foram projetos anuais com marcas gigantes, né? Que foi a Uber, que começou com um projeto pontual no comecinho do ano, e daí eles foram renovando, e aqui estou em dezembro com um contrato com Uber Eats. E Google, que também foi assim, simplesmente recebi um e-mail, a Google te considera uma beta creator, né? Que é uma criadora que está mudando a forma como o conteúdo é feito, como as redes sociais estão sendo usadas. E aí, basicamente isso, que é investir no seu conteúdo. Você não precisa mandar nada, você não precisa fazer publi. Então foram duas coisas que eu realmente não esperava e rolaram. E que bom que rolaram. E o meu curso também, eu não esperava. Era algo que eu nem pensava no início do ano. Diferente de Carolzita, que começou a se planejar, que tava fazendo. Na verdade, eu fui falar com ela. Você lembra, Carolzita, que eu falei, como é que foi? Foi massa? Foi difícil? Como foi? Porque eu nem considerava lançar um curso. E eu lancei um, já tô pra lançar outro. E como Carolzita, eu acho que foi algo transformador. Porque assim, Eu amo ensinar. E as coisas que eu quero passar são coisas que eu acredito que vão trazer futuros melhores para as pessoas. Então, eu quero ensinar futurologia, eu quero ensinar feminismo para iniciante, eu quero ensinar mulheres a ocuparem espaços, no conteúdo, nas redes sociais, na internet, no mundo. Então, assim, Foi algo que foi muito maravilhoso e que ao mesmo tempo dá uma emancipação, que Carolzita vai concordar com isso também, que é eu não dependo da marca, né? Então eu posso ter mais liberdade de falar o que eu quero, de ser polêmica, de ser essa pessoa que vai receber notificação do Instagram, né? Que com marcas, muitas vezes, você não tem essa mesma liberdade. Né? Recentemente a Riachuelo veio me propor para eu ser embaixadora, e eu tive que responder isso: olha, tá chegando em ano de eleição. No próximo ano estarei numa campanha anti-Bolsonaro que simplesmente não tem como caber a Riachuelo nessa minha campanha, que é política, né? E concurso sim, porque não atrapalha em nenhum ponto, porque as minhas seguidoras são as pessoas que vão fazer o curso e as minhas seguidoras estão comigo nessa campanha anti-Bolsonaro, nessa campanha feminista. É, enfim, falei horrores, mas essas foram as coisas na minha expectativa / realidade.
Nada fúteis, que a gente possa ter inspirado vocês, as metas de vocês. Acho que isso que a Clara falou, da gente poder aterrizar, ter metas factíveis, é muito importante. E de quebrar elas também, sabe? Então, assim, faz uma meta por mês, porque se a gente deixa para o ano todo, é difícil se organizar. Aí a gente vai sempre olhar para o que não rolou, ao invés de olhar o que rolou. E assim, bater uma meta, abre um vinho bom para você, come uma comida boa, se presenteie e se parabenize também. Porque a gente tem sempre esse treino, né? Eu, pelo menos, sempre fico olhando para o que falta, porque ainda não veio. E olha isso, veio tanta coisa boa. Então, vamos também ter como meta poder brindar as nossas metas alcançadas.
Ai, eu amei. Comemorar as vitórias, comemorar os degraus, né? Ao invés de esperar a escadinha toda, cada degrau é um passo. Cada degrau é você chegando mais perto de onde a você do futuro vai chegar e vai conquistar, né? E uma dica que eu tenho, que é algo que eu faço, e Carolzita faz algo parecido, é a Happy Jar, que é a jarrinha da felicidade. Uma vez por dia, colocar lá alguma coisa que te fez feliz. E parece algo difícil, às vezes, porque a gente teve um dia difícil, mas sempre tem uma coisinha, nem que seja uma coisa que você comeu, uma ligação que você recebeu, ouvir a voz de alguém, um elogio, né? Algo específico ali no seu dia que te fez mais feliz. E isso ajuda a gente a comemorar os dias, comemorar essa passagem de tempo, né? Para não chegar no final do ano e pensar, nossa, como esse ano foi difícil só, como esse ano foi triste. Mas as partezinhas desse ano foram todas tristes, foram todas difíceis. Quais foram as coisas que você pode levar de bom daquele ano? Que você pode levar de aprendizado, que você pode levar de gratidão, que você pode levar de micropartículas de felicidade mesmo, né? E é algo, um exercício super fácil. Eu faço nas notas do meu notebook, então eu nem faço o post e tal. Já fiz, mas descobri que eu tava fazendo menos, então comecei a fazer nas notas e esse eu consigo cumprir. É isso, transformar em algo possível, assim como as metas, assim como os objetivos, né? E, por favor, compartilhem o layout, contem as metas de vocês, né? Troquem com a gente, porque a gente também quer saber, a gente também quer roubar umas metas aí.
São sempre bem-vindas, gente. E como uma próxima meta que a gente lance logo em janeiro, essa terceira temporada, então vocês aguardem, nada fúteis, porque seguiremos aqui, que esse podcast tenha vida longa. Clarita, muito obrigada por essa jornada maravilhosa, que esse seja só o começo.
Ai, vai ser só o começo. Inclusive, na próxima temporada, a gente tá pensando em trazer cada vez mais essa conversa. Essa conversa aqui entre nós duas, conversas de amigas. Contem pra gente o que é que vocês acham disso, se vocês querem sempre convidadas, se vocês acham massa a gente conversar entre nós também. Vamos construindo essa nova temporada, vamos construindo esse podcast juntas, né? Já que agora não somos mais tão novatas no universo de podcasts, né? E nada fúteis, tenham um ótimo final de ano, se vocês estão ouvindo ainda em dezembro, nos encontramos em janeiro.
Um beijo!
Um beijo!